Além dos Fatos.
A cruz é, ao mesmo tempo, o ponto mais alto da revelação do amor de Deus e o momento mais profundo de aparente silêncio divino. Ao contemplarmos a morte de Jesus Cristo, somos confrontados por perguntas que atravessam séculos. Por que ele veio? O que realmente aconteceu naquele momento de dor extrema? E como interpretar o silêncio de Deus diante do sofrimento do próprio filho? Boas perguntas, hein? Tá começando aqui o nosso programa Além dos Fatos. Eu quero agradecer a você que nos acompanha aí pela Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, conectado aqui com a nossa programação. Muito obrigado pela audiência. É sempre maravilhoso ter você com a gente, viu? Muito bom, não estou sozinho, né? Estou com o meu amigo e parceiro, colega e vizinho praticamente, Cláudio Sabino. Como é que está você, Cláudio?
Tudo bem, Veríssimo. Tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui felizes, mais um dia, né? Mais uma segunda-feira, uma semana tão especial, né, para os cristãos. Uma semana especial porque nos traz uma reflexão, pelo menos deveria, não é?
Sim.
Nos trazer uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre a religião, sobre o real significado. Muita gente, nomenclatura, né? Temos muitos nomes, Semana do Calvário, a Paixão de Cristo,
Semana Santa,
Semana da Páscoa.
Verdade.
Então, é importante nós começarmos a semana pensando sobre isso, falando sobre isso, meditando sobre isso, que, de fato, a nossa vida foi e está sendo impactada pelo ato de amor, não é, que foi praticado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Uhum. O mundo até hoje, o mundo é impactado, o mundo é conduzido, porque nós cristãos, através da oração, apesar de nós, não é, nós conseguimos ainda, pela misericórdia de Deus, ainda ditar, né, fazer com que o mundo ele não fique pior do que de fato ele está. Ele está condenado, o mundo está condenado, uhum, né? Mas nós ainda encontramos esperança naquilo que aconteceu há 2000 anos atrás.
E por falar nisso, a gente falou em nomes agora há pouco, né? Para que são atribuídos a esse período. E nós estamos com um nome, uma chamada especial também, que é o drama da paixão, né? Nas igrejas adventistas em todo o Brasil. As noites estão sendo, como diria aqui, preenchidas, né? Mesmo aquelas que não costumam ter culto, mas também estão tendo a programação do drama da paixão. Na verdade, você está nesse período pregando em algum lugar? Como é que está?
Eu não estou, como eu sou também um líder de igreja, a minha igreja também está passando por, sim, essa semana de evangelismo. Então eu tive que apoiar os irmãos lá.
Tá tomando conta do...
Estou tomando, ajudando lá. Quem está conosco lá, o pastor Paulo Silas, ele é lá de São Paulo.
Que junção,
é? Paulo e Silas. Ele ainda diz: olha, eu tenho dois nomes bíblicos, então vocês não se metam comigo.
Muito bom. Vou falar aí, pastor, que está acompanhando. Eu quero lembrar que durante esse período também da Semana Santa aqui na Rádio Novo Tempo, nós estamos tendo um programa especial que está acontecendo, tudo com esse mesmo tema, né? Está acontecendo às 11 horas da manhã. Com ele, que inclusive esteve conosco nesse final de semana. Quero aproveitar e mandar um abraço, fazer o papel aqui, Cláudio, do pastor Gilmar Batistotti, né? O pastor Gilmar Batistotti faz o momento Maguila, mandando aqui uns abraços, pessoal, onde ele passa, né?
Maguila.
É que eu gosto do alô, né? Com Maguila, eu gostava de mandar alô. O lutador Maguila. Então, o que acontece? Eu estive lá em São Sebastião, no sábado pela manhã, e Ilha Bela, a bela ilha, no sábado pela tarde, né? E aí o que acontece? Nós tivemos a oportunidade de estar com o pastor Gustavo, né? O pastor Gustavo pregou na parte da manhã, na igreja de São Sebastião, e depois pregou também no programa da tarde em Ilhabela, né?
É o pastor Gustavo...
Gustavo de Sá, que é presidente,
que é nosso presidente
da Associação Paulista do Vale. Escritório da igreja nessa região.
Muito bom.
Aí ele brincando, não sei por que me chamaram. Eu falei, talvez porque eles imaginassem que você fosse trazer uma mensagem tão possante como essa mensagem que você compartilhou conosco aqui hoje, né? Uma mensagem fortíssima no sábado de manhã, outra à tarde, né? É, movendo os corações por lá. E está fazendo o mesmo aqui às 11 horas da manhã. É, no programa que está acontecendo, que é o Drama da Paixão, toda essa semana, né? 11 ao meio-dia de hoje. Começou hoje, vai até sexta-feira.
Sexta-feira. Né?
Olha. O pastor Gustavo levando essa mensagem aí, que ele levou também lá para o pessoal lá do litoral e da ilha, né? Que foi realmente foram momentos maravilhosos com o Quarteto Unisom e o pastor Gustavo. Aliás, um abraço para o pastor Eucélio, né? Que comanda a turma lá embaixo. Né?
É Eucélio.
Você conhece o pastor Eucélio?
Conheço.
Que figura extraordinária.
Que benção. Nossa, muito tempo que eu não... Há muito tempo que ele sempre vem aqui em alguns eventos, mas eu não o vejo.
Sabe quando tem aquele pastor que... Né, pastoreia, né?
Que abraça, pastorzão.
Abraça as ovelhas, né? É. Ele chega, olha por cima do óculos, assim, né? Quando você está contando alguma coisa para ele, porque ele está atento à sua necessidade. Então, pastor Eucélio, um abraço. E todo o pessoal aí de baixo, de São Silvio. De baixo porque fica lá embaixo, né? A gente desce.
A gente desce.
Hã? Calma, gente, é só isso.
É só.
Então, pastor Eucélio e a turma de São Sebastião e também da Bela Ilha, que é a Ilha Bela. É, e, inclusive ele falou, eu acho que deu uma ordem lá para os mosquitinhos não nos atacarem, e eles não nos atacaram.
Olha, tá vendo? Tá com moral lá embaixo.
Então, um abraço para essa turma toda e que viveu esse sábado maravilhoso. Meu querido Cláudio Sabino. Cláudio, inclusive eu quero convidar o pessoal, quero convidar os meus amigos e amigas a interagirem aqui com o nosso programa. Pelo WhatsApp, né? O WhatsApp da Rádio Novo Tempo, que é o 12981510081, 12981510081. E quero dizer também, Cláudio, que eu acho que ele está ouvindo já, ele está ali, deixa eu ver se ele está me ouvindo, vou chamá-lo. Pastor Gilmar Batistotti, ouve-me. Acho que ainda não, né? Acho que ainda não, daqui a pouco quando ele nos ouvir, quando ouvir, pastor... Já entra na conversa para a gente saber que você ouviu. Tá certo? Enquanto isso, a gente vai aqui conversando aqui, eu e o Cláudio Sabino. Cláudio, a gente falou de nomes, né? Tantos nomes, tantas situações. Qual é o quadro real? Só para a gente fazer uma... Ele já fica pensando, que perícia vai me arranjar agora? Fora do script, né? Nomes, dá-se nomes, faz-se isso, aquilo, né? Enfim, né? O pessoal enfeita lá e acolá também. Qual é o real cenário, né? Se pensar lá atrás, quando tudo começou, né? Até hoje. Do que devemos chamar de fato, né? E como lembrar?
Devemos chamar.
Gostou dessa, né?
Você sabe que a gente olhar para a cruz e pensar só na morte de Jesus é empobrecer a teologia. Né, da libertação que nós vivemos em Cristo, não é? Nós sabemos que a palavra, por exemplo, Páscoa, que nós citamos aqui, significa isso, libertação. O povo foi liberto do Egito quando o anjo do Senhor passou, não é? Durante a noite, colocou ali uma marca, o sangue na verga dos umbrais das portas do povo hebreu. E quando o anjo da morte passou por cima... Né, daquela nação, aqueles que não haviam a marca daquele sangue no umbral da sua porta, infelizmente a morte, né, visitou e de fato visitou todo o Egito. E a partir dali o povo foi liberto de 420 anos de escravidão. Então, quando nós pensamos em Páscoa, o Pessá, não é a Páscoa do Senhor, significa libertação. Quando nós olhamos para esse quesito da libertação, falando da Páscoa, logo nós imaginamos o véu se rasgando de cima a baixo, não é? Quando Jesus, ele entoou aquela famosa e célebre frase, Tetelestai, está pago, está terminado e com sucesso. Foi paga o escrito de dívida que havia sobre todos nós. Então, o que representa para nós cristãos nos dias de hoje, a Páscoa, a paixão de Cristo, a semana do Calvário, como cada um queira nomenclaturar, é de fato olhar para a cruz e entender que ela tem um sentido. Jesus, já entrando já na nossa conversa aí, né, ele não veio só para morrer. Não foi só para morrer.
Então, vamos entrar já nesse mérito aí, né? A motivação de todo esse projeto de Jesus vir, né? Explica isso, né? Ele veio, então, você estava dizendo aí bem, ele não teria vindo só para morrer, ou veio só para morrer? Como é que é isso?
Não, ele não teria vindo só para morrer. Não é como eu disse no início, a encarnação de Jesus, ela veio revelar o Deus, o vivo, o Deus que se encarnou de fato, né, e habitou entre nós. E a morte de Jesus na cruz, a vinda de Jesus, ela veio, por exemplo, para mostrar para nós que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Nós encontramos alguns textos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 19, lá no verso 10, para ser mais preciso, lá está escrito que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Jesus não veio só para morrer, ele veio também, ou principalmente, para salvar aqueles que estavam perdidos. Mas ele ainda continua, não é? Não é só salvar o que estava perdido, falando só do homem. Jesus veio também para revelar o Pai, não é? É a oração que ele faz, por exemplo, lá em João, no capítulo 7, né? Capítulo 17, perdão, quando ele diz: Senhor, glorifica a mim, assim como eu tenho glorificado também a Ti. Depois ele faz a oração pelos seus discípulos, ele faz a oração por aqueles que haviam de se converter, não é? Ouvindo essa palavra. Mas Jesus, vamos numerar aqui, ele veio na cruz de Cristo, veio para salvar o que havia se perdido, veio para revelar o Pai, porque de fato ele veio para revelar o amor do Pai. Olha que coisa interessante, né? Porque o próprio Pai diz lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e unigênito significa o único da espécie, né, para aquele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai se revela através da vida do Filho por amor ao pecador. E a terceira coisa, a gente podia falar muita coisa aqui sobre isso, viu? Mas eu acho uma das coisas. É muito rico, né? A teologia da cruz. Mas uma das questões tão importante quanto, nós já temos o pastor conosco aí, é que Jesus também veio cancelar na cruz o escrito de dívida que havia sobre nós. De uma vez por todas, o escrito de dívida do pecado, não é? Como ele diz mesmo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Como é danoso o pecado, né?
Exatamente.
Deus tinha encontro diário com a nossa representação, né?
Exato.
No início, mas o pecado trouxe essa separação maldita, né?
Exato.
E a vinda teve que ser como foi. A primeira, né?
Exatamente.
Mais por aí. Vamos chamar o pastor Gilmar.
Bora!
Agora ele tá ouvindo a gente. Pastor Gilmar, ele falou, né? Ó, eu vou estar um tanto distante de vocês, territorialmente, mas me aproximarei, se possível, utilizando a tecnologia. E aí está ele, pastor Gilmar Batistotti. Tudo bem, pastor? Boa tarde.
Ei, Veri, Cláudio, tudo bem? Agora estão conseguindo me ouvir aí?
Estamos.
Bem.
Muito bem. Está nos ouvindo bem também, né?
Estou ouvindo bem agora. Eu não estava conseguindo te ouvir antes. Não sei se você ouviu alguma coisa. Estava tentando entrar aqui, tá?
Ok. Onde está? Situe-nos, que eu sei que é o que nós temos. Hoje o nosso ouvinte não está com imagens, mas o que nós temos de imagem sua aí, sabe que é ilustrativa, né? A sua imagem de fundo aí, um croma belíssimo aí. Conta pra gente onde você está realmente hoje.
Eu estou na cidade, a gente está aqui, os pastores da Novo Tempo, nós estamos em Manaus, com outros pastores, num grande movimento aí, exatamente dessa semana, que que é uma semana de evangelismo, tem sido um momento muito significativo e um momento muito especial para todos nós aqui. Eu não sei, Verê, eu estou ouvindo um retorno bem alto aqui, não sei se a minha voz está saindo bem.
Bem, muito bem.
É, sim. É que o retorno está bem alto do fundo aqui para mim. Mas nós estamos aqui em Manaus, distribuído em várias comunidades, várias igrejas adventistas, nesta semana especial que é o Drama da Paixão. Exato. Como já foi mencionado, né, sendo realizado por todas as igrejas adventistas aí na América do Sul.
Vocês estão num local só ou estão distribuídos aí na região? Conta.
Distribuídos, cada um numa igreja.
E você já consegue dizer onde você está, por exemplo, hoje à noite?
Ah, eu estou na comunidade Ser. É uma comunidade próximo ao shopping Manauara, uhum. Uma região muito, muito agradável. Manaus é uma cidade muito agradável, né?
Certo.
E eu estou na comunidade Ser desde o sábado e vamos estar hoje mais uma vez aqui compartilhando a palavra.
Então, a partir das 19h30, isso?
Exatamente.
Começa a programação.
Exatamente.
Muito bom. Chamar o povo aí para estar. Pessoal que está acompanhando a gente pelo aplicativo aí em Manaus, para acompanhar o pastor Gilmar Batistotti hoje, que a programação continua. Pastor, eu não sei se o pastor estava ouvindo o Cláudio falando agora há pouco, né? Que eu perguntei para ele.
Eu peguei a última fala dele, as últimas frases aqui, antes eu não tinha conseguido ouvir.
Que antes eu pedi para o Cláudio fazer ele falou, né, dos nomes que se dá a esse período, né? Semana Santa, Semana da Paixão, e outros tantos.
Semana da Páscoa.
Né? E eu pedi
Semana
ele...
do Calvário.
Exato. E eu pedi para ele dar para a gente uma panorâmica, assim, uma visão, desde o princípio até hoje, né? O que representa de fato e como a gente deve não só nomenclaturar, mas também observar esse tempo e que proveito tirar dele. E também falei com ele sobre... E ele discorreu aqui sobre a motivação de Jesus de ter vindo a esse mundo, se foi apenas para morrer. O pastor gostaria de pincelar algo também sobre essa motivação, e se foi só para morrer por nós?
A gente tem... Quando a gente diz só para morrer, nós podemos limitar, né? Eu vi o Cláudio falando um pouquinho sobre isso no final.
Sim.
A gente pode limitar toda a missão. Esse era o grande objetivo de Jesus, assim... Porque o que Jesus estava fazendo era o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15. Né? O que, que acontece lá? Lá nós temos a promessa de que um dia, por resultado do pecado, o Messias haveria de vir para trazer libertação. E Jesus é o cumprimento profético. Então, ele é definitivamente o cumprimento de que o Messias havia vindo e agora o problema do pecado começava a passar definitivamente por uma eliminação, né? A gente tem aqui a libertação do pecado. A gente tem em todo o Antigo Testamento a morte do Cordeirinho que apontava para isso. Mas nós temos aqui definitivamente a execução disso, né?
Uhum.
Algo que realmente se concretiza através da morte de Jesus. Mas nós temos uma dimensão muito maior, nós temos a revelação do amor do Pai, né, que Jesus traz. Nós temos toda a encarnação, é a proximidade que Deus tem com o ser humano, né, a proximidade de Deus com o homem. Então isso amplia muito mais a vida de Jesus na Terra, mas é claro, a sua missão era morte e ressurreição. Né? A gente não pode imitar, porque nós temos também a ressurreição que comprova, que define exatamente a libertação que nós temos. Ainda que a gente durma, um dia nós podemos acordar e ter a vida eterna.
Uhum. E sobre essa missão, né, de Jesus, a gente percebe, né, que... A gente falou até sobre isso semana passada aqui, né, a questão da compreensão que João tinha, por exemplo, acerca da vinda de Jesus. E aqueles que estavam acerca dele, estavam em volta dele o tempo todo, não tinham, né? A gente percebeu até o último instante que eles não tinham ainda a compreensão total disso. E do perdão, né, que vem da cruz, da missão de Jesus com a cruz, que era o perdão, né, alcançarmos o perdão dos nossos pecados. Como entender, né, hoje, muito tempo depois, como entender, pastor e Cláudio, gostaria que vocês arrazoassem um pouquinho nesses próximos 6 minutos aí, como entender o perdão que vem da cruz?
É, pastor e veríssimo, e amigos que nos ouvem, veja que a cruz é o ponto onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Né? Ali, podemos dizer assim, é o ponto de efusão onde a justiça de Deus e a sua misericórdia se encontram. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, né, que ele diz lá em Romanos capítulo 1, verso 6, ele escrevendo a igreja que está em Roma, né? Ele diz lá, pois não tem vergonha do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro ao judeu e também ao grego, né? Então a gente vê que Paulo, ele experimentou, não é, o perdão, esse perdão da cruz, tanto é que um pouco mais à frente, lá em Gálatas, ele diz que ele foi crucificado com Cristo. E ele diz que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você vê que Paulo, ele entendeu o perdão e o amor de Deus na cruz do Calvário, né? O sacrifício de Jesus, que ele viveu esse perdão. Ele viveu esse amor a ponto de dizer, olha, o viver para mim é lucro, é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então, quando nós olhamos para essa, para toda essa questão do que, como entender, né, o perdão que vem da cruz, nós imaginarmos a misericórdia e a justiça de Deus agindo ao mesmo tempo, e o apóstolo Paulo sendo assim um dos pilares, falando, né, nesse sentido, a ponto de esmurrar o seu próprio corpo e dizer que está pronto para morrer e também para viver, porque tudo para ele já é lucro, né, já é viver em Cristo.
Pastor, vocês não estão se olhando olhos nos olhos, mas pode, tá, se degladiar com o Cláudio aqui agora e continuar falando.
E diante disso que o Cláudio colocou, para mim vem, acho que até a gente conversou um pouquinho sobre isso semana passada, talvez a nossa grande necessidade de reconhecer as nossas limitações e reconhecer os nossos pecados, né? A gente não confessa mais pecado, a gente não pede mais perdão. Parece que nós nos aproximamos do Calvário, ou nós refletimos na cruz, muito mais pensando nos benefícios que a cruz pode, né, que a vida com Jesus pode proporcionar, do que a necessidade que a gente tem de ser transformado, de reconhecer as nossas limitações. Porque somente através de Jesus Cristo, somente através da cruz, nós podemos ser verdadeiramente transformados. Mas para isso eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu errei, né? Eu preciso reconhecer que eu preciso da graça do Senhor, né? Eu até ontem mencionei na igreja, né? Qual foi a última vez que a gente fez uma confissão, né? Que a gente disse, Senhor, me perdoa porque eu cometi um pecado. E a cruz é esse sentido de eu ter uma nova oportunidade, eu ter mais uma chance. O meu erro não me define. A cruz diz para mim assim, você errou, reconheça, peça perdão e você tem uma nova oportunidade.
É um estádio de abnegação, né, pastor? Quando Jesus falou, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, não é?
Exatamente. E é legal isso, sabe? Eu até vou abrir aqui. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho a história de Simão Cirineu, né? Que é um indivíduo, diz lá em Lucas capítulo 23, verso 26, e como conduzissem, constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então, ele foi impelido, né? Ele foi obrigado a levar, mas você sabe que aquilo gerou uma transformação nele, porque ele foi impressionado pela manifestação de tão grande amor, né? Ele foi impressionado com aquilo. E quando a gente volta um pouquinho lá no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 25, diz assim, ó, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim não aborrece seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E é exatamente o que Cláudio falou. Então, quando eu vou a Jesus, quando eu me rendo, eu recebo o meu perdão e agora eu vivo uma nova vida. Então, não é a minha agenda que vale, né, Cláudio? Não é a minha agenda, mas é aquilo que Deus quer para mim. Não é o que eu desejo, não são as minhas particularidades, não são os meus gostos, mas é aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, a cruz é um recomeço, é o perdão dos meus pecados e viver conforme o Senhor quer que eu viva, né?
Muito bem. O Cláudio Sabino e pastor Gilmar Batistotti. A propósito, daqui a pouquinho o pastor Gilmar vai dizer de novo, tá? Que hoje nós não estamos com as nossas imagens no YouTube. Então o pessoal não vai ter como voltar para ouvir o que o pastor já disse aqui. Então daqui a pouco ele vai dizer de novo, mas aí para o final. Porque a irmã, deixa-me ver, a irmã Irene, né, está muito curiosa de saber das pregações do pastor aí em Manaus. Então daqui a pouco ele fala outra vez onde vai estar. Então fica ligado aí, irmã Irene, tá? E o pessoal que está na região também, para entender melhor. Nós vamos dar uma pausadinha, Cláudio. Está preparando um texto aí?
Estou preparando um texto aqui.
O pastor Gilmar Batistotti sempre tem um texto também. Sim. Da Bíblia aí para nos trazer. E daqui a pouco a gente vai falar sobre algo assim interessante que aconteceu, que foi um silêncio, né? Que houve, ou que pelo menos entende-se que aconteceu da parte de Deus, né? E uma afirmação também de Jesus que causa uma certa... Às vezes deixa o pessoal assim, sem entender. Deus desamparou, né? O pai desamparou o filho? Abandonou, deixou, largou de lado, de mão? Como é que é isso? A gente vai entender daqui a pouquinho, quando a gente voltar depois do intervalo aqui no Além dos Fatos. Hora da pausa e já já voltamos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Já voltamos, Além dos Fatos, estamos vivendo aí, como o Cláudio falou dos nomes, né? Estamos vivendo essa programação da Semana Santa, aqui na Rádio Novo Tempo, né? Revivendo aí o drama da paixão, que também está acontecendo aqui na programação às 11 horas da manhã. Então a gente está trazendo também uma extensão aqui no Além dos Fatos, essa temática toda da cruz, né? Do Calvário, né? do sacrifício de Cristo por nós. Então estamos tendo a alegria de conversar um pouquinho hoje com o pastor Gilmar Batistotti, que é nosso parceiro, né, de sempre, que hoje está territorialmente mais longe, né, está um pouquinho longe, mas como a gente sempre diz aqui, que para nós o longe não existe, né, principalmente com a tecnologia para ajudar. Então o pastor Gilmar hoje está conosco, está entre nós, utilizando-se bem da tecnologia, né, pastor Gilmar? Prazer tê-lo, viu?
Mesmo de alegria, Feri. Estamos aqui em Manaus.
Olha aí, que coisa boa.
Na comunidade Ser, compartilhando a palavra aí todas as noites. Tem sido significativo.
Então, você está na comunidade Ser. Ó, irmã.
Isso.
Irmã Irene, tá? Agora você sabe, né? O pastor está na comunidade Ser todos os dias, a partir das 19h30, que também é conhecido como 7h30 da noite, né? Levando essa mensagem maravilhosa do drama da paixão.
E Cláudio... A comunidade C fica próximo a...
Isso,
o shopping Manauara, tá? Que é um shopping. Todos os shoppings são conhecidos em todas as cidades.
Verdade. O povo gosta de shopping. E ele, Cláudio Sabino, né? Você não está vendo hoje, mas ele está ali com o cabelo na régua. Eu faço de lá, né? E com aquele cabelo assim, intacto ali, pretinho.
Do petinho.
O nosso Cláudio Sabino, nosso professor de Bíblia também, teólogo. Cláudio veio nos ajudar aqui também hoje com essa temática tão especial e tão importante. Cláudio, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Vera. É muito bom estar com vocês aqui, aprendendo também com o pastor Gilmar, que é o nosso professor também.
Exato. Pastor Gilmar, nosso professor de todo dia. Bom, e eu fui para o intervalo, mas antes de começar a abordar já aqui, irmã Irene está agradecendo ali, ó. É hora de Manaus, ela disse, né? Hora de, né? De Manaus, que é 19h30 do horário daí.
É que aqui é 4h30 agora, velho.
Isso, nós, para nós aqui 5h30, 5h34.
Uma hora menos.
Então tá aí, é isso, gente. Não é horário de Brasília que ele estará, é horário de vocês aí de Manaus. 19h30 no horário de Manaus. Obrigado, irmã Irene. Tá ligado, irmã Irene, hein? Não perde nada, não. Ó, também estão por aqui, deixa eu ver aqui, o pessoal que está acompanhando a gente direto de São Paulo. Quem é que tá aqui de São Paulo? Deixa eu ver aqui, mandou até uma fotinho aqui.
Não tivemos enquete hoje? A Lari...
Não, hoje não. Hoje estamos para o rádio. Estamos com áudio só hoje.
Então... É verdade. Tá bom.
Muito bem. A Matilde...
A gente sente falta, né? A gente sente falta da enquetezinha.
Eu, de vez em quando, olho para a câmera ali e tal. Mas eu lembro que ela não está ligada para nós hoje, não. A Matilde Pinheiro Reis também está com a gente, saudando aqui. Rio de Janeiro está representado pelo Severino do Ramo, está aqui com a gente também. Valeu, Severino! Obrigado pela sintonia. Um abraço aí para você. Quem mais aqui com a gente? A Suzy Anjos. Suzy é do Paraná e da Grande Curitiba, também está acompanhando a gente. Todo mundo ligado aqui, pode participar, viu? Pode interagir, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre esse tema, algo que de repente lhe falta compreensão, pode perguntar, pode sugerir, pode participar aqui pelo WhatsApp, que é o... Cláudio, lembra do WhatsApp? O pastor lembra?
Claro que lembro, é 12, 0 operadora 12, operadora e... tem que falar, né?
É.
Zero...
Nesse caso... O
não
WhatsApp
precisa.
Pode ser direto 12.
É 12 981510081.
Tá ligado.
Não é?
Esse mesmo. Fala de novo, então.
12 981510081.
Perfeito. Muito bom. Você pode interagir conosco, a gente quer, inclusive, saber quem é você que está acompanhando o nosso programa hoje. Antes de ir para o intervalo, eu estava falando sobre essa questão aí interessante, que é o silêncio de Deus no momento da morte de Jesus. E ficou uma pergunta aqui pra gente. Foi literal? Deus realmente se calou naquele momento, né? E a sensação de abandono, de desamparo, que ficou na afirmação de Jesus. Também a gente queria entender um pouquinho por que que ele disse isso, né? Então vou juntar essas duas questões numa só, para que vocês conversem à vontade. Cláudio Sabino e pastor Gilmar Batistotti.
Vamos lá. Você sabe que essas perguntas, até de maneira filosófica, né, ela confronta essa necessidade humana que nós temos de ter respostas rápidas, não é?
É verdade.
Então, a gente...
Mediatistas.
Essas respostas rápidas. Mas eu quero usar um texto aqui de Isaías, capítulo 53. Eu vou ler aqui, ó, no verso 9 e 10. Depois o pastor pode fazer o comentário sobre ou o comentário dele também.
Pode ficar à vontade para réplica, tréplica.
Vamos lá.
Mais palavras pode também.
Em Isaías 53, no verso 9, está dizendo assim, olha. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Olha o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, nesse texto aqui, assim, de forma bem lacônica, nós já entendemos que o plano de Deus, ele ia se cumprir através de Cristo, não é? Que a própria mensagem do profeta Isaías está dizendo que o Senhor, né, agradou moê-lo. E tem outro texto aqui, pastor Gilmar, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do verso 22. Aqui é o discurso de Pedro, não é? Falando a respeito do Cristo, né? Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele fala agora com autoridade e intrepidez. Então está dizendo aqui, olha, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então nós vemos que, né, como foi esse momento, esse silêncio, né, na verdade não foi um silêncio, foi o agir de Deus, foi pela presciência de Deus. O plano do Senhor estava em curso. Como eu disse no início, não é, pastor? Nós temos essa necessidade, né, de uma resposta imediata, de entender por quê, aonde, como. Mas a palavra de Deus nos deixa claramente, né, assim, tranquilos, confortáveis, para entendermos que o plano de Deus era que o servo sofredor, né, que o Cordeiro, como João disse, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha que enfermar, tinha que ter a sua carne rasgada e o seu sangue derramado.
Esse é um cumprimento profético, Deus meu, por que me desamparaste, de um salmo messiânico, que é o Salmo 22. A gente tem lá no verso 1, né? Deus meu, por que me desamparaste? O que acontece aqui? Acontece a separação por causa do pecado. Então é bom lembrar que Jesus não tinha pecado sobre ele. Jesus tinha pecado sobre ele, mas não nele. Exatamente, que é coisa diferente, são coisas diferentes, né? Porque em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Exato. Se ele tivesse pecado, né, a missão teria sido uma missão falha. Mas ele tinha o pecado sobre ele, o pecado de toda a humanidade. E o que causa separação entre Deus e o homem? O que é pecado, né? É a separação entre Deus e o homem. Então, o pecado causa essa separação. Então, ele se sentiu agora separado por causa do pecado que ele carregava de todos, né? É bom a gente lembrar que Jesus tinha pecado sobre ele, mas não nele. E no nosso caso, quando nós recebemos a graça através da fé, nós temos justiça sobre nós, mas não em nós.
Certo.
Porque a justiça que nos cobre é sempre dele. Uhum. Porque ele venceu. Dá para entender? Senão vira mérito.
Claro,
né?
Claro.
Eu tenho justiça sobre mim. Então, o que acontece aqui? O próprio Jesus, a gente trabalhou isso semana passada, né? Na sua humanidade, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava sentindo ali? Era exatamente essa separação que o pecado causa. E ele precisava levar o pecado sobre para que nós tivéssemos perdão de todos os pecados. Por isso, quando a gente estuda o tema da cruz, né, Cláudio e Vério? Isso é tão profundo, porque é o perdão dos meus pecados. E o perdão dos meus pecados que me leva à morte, se eu confessar um dia eu vou ressuscitar, e também a mudança da natureza. Porque a cruz me dá a oportunidade de eu ter uma nova natureza. E, além disso, de ter uma outra perspectiva de vida. É lógico que essa mudança da natureza ela vai levar a vida inteira. Sim. Mas é exatamente isso que a cruz vai fazer. E foi exatamente isso que Jesus fez. Mas ele exatamente foi separado por causa dos pecados que estavam sobre ele. Porque ele representou todos os cordeirinhos que foram, né, representavam, quando o cordeirinho era morto no Antigo Testamento, ali era, né, depositado o pecado do indivíduo, para que o indivíduo recebesse perdão, e apontava para Jesus. Agora nós temos a literalidade disso, Jesus pagando todos os nossos pecados. Por isso, eu quero enfatizar de novo, a gente tem que confessar os pecados para o Senhor, a gente tem que, né, se curvar diante dele. Falei muito, né?
Não, imagina, pastor. A gente tem que, como nossos ouvintes, né? Temos milhares de ouvintes pelo Brasil e pelo mundo. A pergunta que nós precisamos também nos fazer é que impacto a cruz, né, ela causou na nossa vida ou tem causado na nossa vida, não é? Não é só como eu disse, não é apenas uma história, não foi apenas um evento, um acontecimento, né? Foi algo muito maior, né, que aconteceu ali. Jesus, ele se fez maldito. Nós falamos sobre isso na semana passada, mas durante essa semana toda, nós estamos falando sobre, né, a semana da paixão de Cristo, né, até culminar durante essa semana, no final de semana, né, onde nós de fato celebramos ali, né? Nos lembramos de tudo que aconteceu, né? Assim, de forma consternada mesmo, né? Então todos nós temos que refletir sobre o que a cruz produziu em nós. Produziu arrependimento, produziu conversão. A cruz tem essa representação para nós, ou o cristianismo para nós é só esse cristianismo água com açúcar, né? Que a gente vê por aí, que é só de um, é um Deus que sobe portas, que te dá aquilo, te dá um bem-estar.
Baratinho, cheio de graça.
É, que te faz, que só muda a sua vida assim de maneira temporal, não é? Então a cruz tem que ter uma representatividade muito maior. Representa remissão de pecado, entrega, abnegação. Eu até citei o texto antes, essa passagem, Jesus falando, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É, né? Uma negativa pessoal. Tome a sua cruz e aí sim, então siga-me. Seguir a Jesus é isso. A gente negar o velho homem, negar a vida que nós até agora talvez vivemos, mas viver uma nova vida, uma novidade de vida com Cristo, né?
Negar os nossos gostos, né? As
Exato,
nossas vontades.
Pastor. Isso.
Que fazem separação entre nós e Deus e que fazem separação entre nós e o próximo. Eu só queria resgatar um pouquinho mais desse peso que estava sobre Jesus, né? Que ele clama, né? Deus meu, por que me desamparaste? Tem um artigo da Associação Médica Americana, um grupo de médicos conhecido da Clínica Mayo. Esse é um artigo lá de 1986, mas é bem interessante. Os médicos interpretaram os aspectos físicos que cercaram a morte de Cristo, sabe? E eles concluíram que o suor do sangue no Jardim de Getsêmani, por exemplo, foi uma evidência de que ele estava num estado emocional extremo. O choque da perda de sangue, exaustão física e outras causas, incluindo a dificuldade de respiração, uma aguda falha cardíaca, representaram muito mais que era possível suportar. Nas palavras dos médicos, eu leio aqui o que o pastor Amin Rodor escreveu no livro O Drama da Paixão: o severo açoite com sua dor intensa e considerável perda de sangue provavelmente deixaram Jesus em pré-estado de choque. O abuso físico, mental, mas muito mais do que isso, do que essa explicação técnica e médica, né? Provavelmente eles dizem que a causa da morte foi uma arritmia cardíaca fatal, né? Que levou Jesus a óbito, mas muito mais do que isso. O que é mais forte é o que o texto bíblico diz, né? O que esmagava o coração de Jesus foi o fardo do pecado do planeta que ele estava assumindo. Então, e essa separação levou a ele esse brado: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando eu olho para a cruz, eu penso assim: uau! Que amor é esse, né? E eu lembro aqui da música, né, velho? Que amor é esse?
Que amor é, né? Esse?
Né? E o interessante, pastor, o senhor citando, né, essa pesquisa, né, médica, inclusive, né, respaldada, que eu não vou me lembrar o comentarista, tá? Eu vou cometer essa gafe, mas os créditos não são meus. não é do meu intelecto. Mas falando sobre essa agonia de Jesus... O comentarista diz que qualquer ser humano do nosso tempo, hoje, né, qualquer um de nós, se chegássemos a expelir gotas de sangue pelos poros, seria uma dor tão intensa que provavelmente causaria nossa morte instantânea. Imagina, né, como isso é profundo. Né? Ele ali suportando, né, suando... Né, os seus poros ali delatados, mas não com suor, né, com água, como nós, né, como nós fazemos, mas sangue. Né, seria uma dor tão... É uma dor tão intensa que qualquer ser humano com certeza viria a óbito. Tamanha seria a dor.
O nome disso, né? Você estava falando.
Tem um nome, aqui, exato, tem um nome.
Chama-se hematidrose.
Hematidrose, isso mesmo, hematidrose.
Exatamente, a pessoa elimina suor misturado com sangue.
Exato, né? Pastor. Uhum.
Pela pele. Então, isso acontece dentro de um estresse extremo. E esse estresse em Jesus foi, né, foi causado, né, pela dor física, né, pela angústia. A gente tem que lembrar que ele foi traído naquela noite, né?
Sim.
E também pelo peso do pecado. Então, e o cumprimento da missão, ao ponto dele dizer, se possível, passa de mim esse cálice, né? Tem outra forma, Senhor? Tem outra forma? Por que o Senhor me desamparou? Então, é uma angústia no cumprimento da missão. E eu deveria realmente devo ficar impressionado por tudo isso, né? Eu não posso ficar do mesmo jeito quando eu presencio esse quadro, né?
É o paradoxo do Deus-homem, né? É o homem,
exatamente,
né? A humanidade de Cristo é o que deixa... A divindade dele, ele fica mais divino quanto mais ele revela a sua humanidade.
Gente, sabe o que me anima mais nesse projeto aqui? Né, nessa experiência que nós estamos vivendo, é que hoje é só o primeiro capítulo, né?
Sim.
Nós vamos até quinta-feira conversar aqui sobre essa temática, né? Porque eu poderia fazer várias perguntas aqui, né? Ainda hoje, né? Jesus carregou os pecados do mundo, né, sobre seus ombros, né? E isso era muito, isso é demais, né? Para um Deus, para alguém que não pecou, isso é tremendo, né? Questão de dar a vida, né? Dar a vida, algo diferente para Deus, que é vida, né? E que seria impossível a morte, né?
Lembrando que ele se entregou.
Exatamente.
Ele se entrega, né?
Que a morte é impossível.
A ti eu entrego.
Ninguém poderia fazer isso.
Entrega,
Agora, aí uma pergunta para vocês usarem aqui nesses últimos 4 minutos. O que a cruz revela de fato, então? Pensando em tudo isso, sobre o caráter de Deus, mesmo quando ele não responde. O cruel é que só tem 4 minutos para vocês responderem.
Pastor, o senhor pode falar um pouco?
Repete, Velho, por favor.
A parte final. O que que a cruz revela sobre o caráter de Deus, mesmo quando ele não responde, aparentemente?
Muito bom. 1 João capítulo 4, verso 8. No sábado eu tive a oportunidade de falar sobre João, né? João era aquele... Foi chamado ele e o seu irmão Tiago de filhos do trovão, né? Então, João vai dizer no capítulo 4, verso 8 da sua primeira carta que aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, a gente tem na cruz a maior revelação de amor, né? Na conversa com Nicodemos, no capítulo 3, o próprio João vai relatar, dizendo, né, o verso que talvez seja o verso que liga toda a essência do, né, do que a gente acredita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a cruz é a revelação do amor de Deus para cada um de nós, né? E estava muito claro para Jesus todos os passos da sua missão, né? Estava muito claro para ele que ele deveria morrer, e isso foi muito duro para ele. Estava muito claro que ele ressuscitaria, né? Ele, por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, verso 21, diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Quando a gente lê isso, né, e a gente olha para Jesus, a gente vê exatamente o processo da nossa vida, né? Ou seja, a gente está aqui, mas a gente pode morrer a qualquer momento. Mas se a gente morrer, a gente sabe que Jesus nos proveu um sono. É um sono, porque um dia a gente vai acordar. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Eu acho que ao longo da semana a gente deve falar mais sobre isso, né?
Okay.
Porque não é um Deus, não é um Cristo que morreu. é um Cristo que só morreu, né? É, eu não estou no só, não estou simplificando a missão da
diminuindo
cruz, não,
a missão.
Não é isso. É, eu não estou reduzindo, mas eu estou dizendo, não ficou na morte, morreu e ressuscitou. E isso é esperança para a gente, porque a grande esperança que a gente tem quando a gente olha para a cruz é que ainda que eu durma, né? E o próprio Jesus vai dizer isso em São João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro e as irmãs vão chegar perto dele, né? Senhor, se tiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E Jesus diz claramente, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a cruz, Vere, Cláudio e querido ouvinte, é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. É a revelação do amor. É plano esse que foi instituído antes da fundação do mundo. Sabe, Deus não é pego de surpresa. Então o pecado causa separação, mas Deus criou a união outra vez através da morte de Jesus. E o cumprimento profético se fez. Na plenitude dos tempos ele veio, ele viveu e ele morreu. E a profecia vai se cumprir, porque ele vai voltar, né?
É verdade.
Ele vai voltar e vai resgatar para sempre os seus, né?
Muito bem. Deixa eu registrar aqui, Cláudio, que o meu amigo Bal, do Arte Trio, está acompanhando a gente, está numa boleia ali, mandou um vídeo rápido ali do nosso programa de hoje. Obrigado, Bal, pelo carinho. Sucesso aí para o Arte Trio sempre, viu? Cláudio e professor Gilmar Batistotti, Cláudio Sabino e pastor Gilmar Batistotti. Terminamos por hoje. Obrigado, Cláudio.
Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço, pastor Gilmar. Que Deus continue te usando aí.
Amém. Um abraço, Cláudio. Vere, um abraço para você. E hoje à noite a gente está junto na Comunidade Ser, a partir das 7:30 aqui em Manaus.
Horário
hoje,
de Manaus.
Eu estou falando, horário de Manaus. Eu estou falando cada dia sobre um personagem que acompanhou os últimos momentos de vida de Jesus. Alguns desses acompanharam a vida, mas tomaram a decisão nos últimos dias ali. O que vamos fazer?
Uhum.
E hoje a gente vai conversar sobre mais um desses personagens.
Perfeito.
Porque eles são como a gente é, né?
Ok. Obrigado, pastor. Um abraço. Até amanhã.
Tchau, velho.